Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto sobre dívidas dos estados volta à pauta do plenário.
Parlamentares enumeram iniciativas de desenvolvimento regional.
Deputados defendem derrubada de vetos sobre cobranças de ISS.
Boa noite. A Presidência da República sancionou com vetos a lei que reforma o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS. A reforma fixa em 2% a alíquota mínima do imposto e amplia a lista de serviços alcançados pelo ISS.
Um dos principais pontos vetados trata do dispositivo que transferia a cobrança do ISS, hoje feita no município do estabelecimento prestador de serviço, para o município do domicílio dos clientes de cartões de crédito e débito, leasing e planos de saúde.
Herculano Passos, do PSD de São Paulo, defende a derrubada do veto do governo federal ao trecho da lei que transfere para os municípios a cobrança do ISS. Para o congressista, derrubar o veto garantirá um benefício imediato às cidades.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, concorda. Ele ressalta que atualmente poucos municípios se beneficiam com as operações comerciais relacionadas a cartão de crédito e leasing. O deputado acredita que se o veto for derrubado, cerca de 5 bilhões de reais por ano irão para todos os municípios, e não apenas os 5 ou 6 da região sudeste.
Economia.
Bomgás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a exigência de a União incluir as perdas da Lei Candir na renegociação das dívidas dos estados. O parlamentar discorda da postura do governo que, em sua avaliação, só aceita renegociar dívidas se os estados privatizarem suas empresas.
Preocupado com os efeitos da Operação Carne Fraca no agronegócio, que representa 15% do PIB catarinense e 38% das exportações do estado, Celso Maldaner, do PMDB, defende medidas que restabeleçam a credibilidade do mercado. Ele informa que o assunto foi discutido na Frente Parlamentar Mista da Agropecuária e também na Frente da Suinocultura.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle por rejeitar requerimento de sua autoria para convidar o ministro da Justiça a explicar na Câmara a Operação Carne Fraca da Polícia Federal.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, diz estar preocupado com a possibilidade de privatização dos Correios. O parlamentar relembra a importância histórica da instituição na comunicação entre os brasileiros, principalmente entre os que vivem no interior.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico vai debater a queda nas vendas do comércio varejista que ocorreram em 2016. Adail Carneiro, do PP Cearense, informa que o colegiado também discutirá a comercialização do spray de pimenta no país.
Representantes de entidades filantrópicas dos setores da saúde, educação e assistência social apresentaram ao governo federal estudos sobre a importância das instituições para o desenvolvimento do país. Jones Martins, do PMDB Gaúcho, salienta que esteve em pauta a preocupação do setor com a possível retirada de benefícios fiscais dessas instituições.
Tramita na Câmara projeto que proíbe a fixação de prazos de validade para créditos de telefone celular pré-pago. Autor da proposta, Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, argumenta que, depois de efetuada a compra, o consumidor passa a ser o dono do crédito e, portanto, tem o direito de usá-lo no período que quiser.
Política.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, critica os meios de comunicação que, segundo ele, divulgam notícias falsas e distorcem fatos para impor uma agenda globalista e comunista nos lares brasileiros. Para o deputado, a direita precisa se unir contra esses movimentos.
Desenvolvimento regional.
Capitão Augusto, do PR de São Paulo, comemora o credenciamento do Hospital de Oncologia de Ourinhos junto à Rede SUS. Segundo o parlamentar, foram feitas mais de 60 reuniões entre representantes do Estado e do governo federal para que essa conquista fosse alcançada.
Evair Vieira de Melo, do PV do Espírito Santo, informa que a Santa Casa em Cachoeiro de Itapemirim voltou a ser chamada de Santa Casa de Misericórdia. Ele acrescentou que a instituição completa 117 anos de serviços prestados ao Sul Capixaba.
Rosângela Gomes, do PRB, encaminhou ofício à Secretaria-Geral de Viação e Obras do Rio de Janeiro pedindo informações sobre a paralisação das obras do viaduto Barros Júnior, na cidade de Nova Iguaçu. De acordo com a parlamentar, desde que foram iniciados, os trabalhos já foram interrompidos por 3 vezes.
Carlos Henrique Gaguinho, do PTN do Tocantins, pede ao Executivo que não bloqueie o repasse das emendas dos deputados e senadores. Ele lembra que os recursos atendem diretamente às necessidades dos municípios. Além disso, o deputado ressalta que 50% das emendas são voltadas à área da saúde.
Jorge Tadeu Mudalem, do Democratas de São Paulo, elogia a atual administração de Guarulhos por ter conseguido a liberação de 123 milhões de reais para a cidade. Segundo ele, a certidão negativa de débitos foi obtida mesmo depois de 13 anos de dívidas não pagas pela gestão do PT.
Angelim, do PT do Acre, informa que os critérios de aplicação dos 154 milhões de reais originados de emendas impositivas serão definidos em reunião entre o governo, prefeitos e parlamentares. Segundo ele, 22 municípios acreanos serão beneficiados com os recursos, que deverão ser destinados principalmente para o escoamento da produção local.
A Câmara realizou debates sobre a medida provisória que propõe a regularização de lotes em áreas rurais e urbanas. Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pede que o texto seja votado com urgência. Ele ressalta que muitos cidadãos de Brasília, quando vieram para a capital durante sua construção, receberam terrenos, até hoje irregulares, para produzir alimentos.
Salvador, capital da Bahia, completou 468 anos de fundação. Valmir Assunção, do PT, parabeniza a cidade, mas lamenta que o município tenha a menor cobertura do programa de saúde da família entre as capitais. No entanto, ele ressalta que Salvador teve avanços na mobilidade urbana, com investimento de 9 bilhões de reais.
Encontro promovido pela Prefeitura de Ibiaí, em Minas Gerais, reuniu prefeitos de vários municípios mineiros. Segundo Ademir Camilo, do PTN, o objetivo do evento foi debater vários temas comuns às cidades, como saúde, educação e infraestrutura.
A administração de Nilópolis, no Rio de Janeiro, promoveu a primeira Expo Trabalho. Simão Cecim, do PP, participou do evento, que, segundo ele, recebeu milhares de moradores, não apenas de Nilópolis, mas também de cidades vizinhas da Baixada Fluminense.
Em parceria com a iniciativa privada e a sociedade civil, a Prefeitura de Campos Sales, no Ceará, entregou terreno para a construção de um campus universitário da Universidade Regional do Cariri. Para Moses Rodrigues, do PMDB, a iniciativa representa mais desenvolvimento social e econômico para a região.
Gonzaga Patriota, do PSB, registra convênio celebrado entre o governo de Pernambuco e o BNDES para a conclusão de obras hídricas, de mobilidade urbana, estradas e do sistema prisional. Segundo ele, os recursos da ordem de 600 milhões de reais representam o reconhecimento pela boa situação fiscal do estado.
Nazaré das Farinhas, município do Recôncavo Baiano, sediou mais uma edição da tradicional Feira de Caxixis. Bebeto, do PSB, destaca que a cidade histórica é conhecida pela produção da farinha de mandioca e pela beleza arquitetônica.
Previdência.
Na avaliação de Léo de Brito, do PT do Acre, a votação do projeto que regulamenta a terceirização demonstrou que o governo não tem votos para aprovar a reforma da Previdência. Ele destaca que o povo está mobilizado e lembra da paralisação marcada para o dia 28 de abril contra as reformas.
Na opinião de Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, é preciso impedir o que ele considera uma retirada de direitos dos trabalhadores com a terceirização e a reforma da Previdência. De acordo com o deputado, as mudanças no sistema previdenciário são um crime contra os trabalhadores por reduzir o valor e limitar o acesso ao benefício.
Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, voltou a reafirmar a posição do PDT contra a reforma da Previdência. Segundo o deputado, as mudanças vão prejudicar os agricultores. Ele frisou ainda que o campo está salvando a economia brasileira e que, em vez de acabar com o direito dos produtores rurais, é preciso ajudá-los.
Euler Cruvinel, do PSD de Goiás, reconhece que o país precisa de uma reforma na Previdência, mas defende mudanças nas regras de transição, no período de contribuição e nos cálculos para o benefício ao trabalhador rural, que, para ele, deve ter uma contagem diferenciada para poder se aposentar.
Meio Ambiente.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto de Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, que autoriza o cultivo da erva mate em áreas de preservação permanente. Segundo o deputado, a produção da erva mate é uma alternativa de renda para milhares de produtores familiares, que agora vão poder cultivar o produto de uma forma ambientalmente correta.
Ao avaliar a importância do setor pesqueiro no Brasil, Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, demonstra preocupação com portaria do Ministério do Meio Ambiente, que proíbe a pesca de mais de 470 espécies. Segundo ele, a portaria havia sido sustada por decisão judicial e voltou a vigorar, causando insegurança e multiplicando as multas aos pescadores.
A Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores organizou uma mobilização em Brasília para manifestar apoio à decisão do governo federal Federal de incluir a pesca no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Silas Câmara, do PRB do Amazonas, enfatiza que isso já foi feito com sucesso por vários países do mundo.
Uma delegação de parlamentares brasileiros irá à República Dominicana para participar de um evento internacional sobre pesca e aquicultura. José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, fará parte da comitiva que debaterá, entre outras questões, a defesa das 200 milhas do mar territorial brasileiro.
Homenagem.
Ao lado de outras personalidades negras como Martin Luther King e Muhammad Ali, Benedita da Silva do PT Fluminense foi homenageada pela ONU na exposição Lembre-se da Escravidão, reconhecendo o legado e as contribuições de pessoas de ascendência africana.
Benedita da Silva agradeceu a homenagem e reforçou o empenho na luta contra o racismo e a favor do respeito, da igualdade e da justiça social.
Indiaroba, em Sergipe, completou 79 anos de fundação em 28 de março. João Daniel, do PT, homenageia os moradores da cidade, lembrando a história de resistência e luta do povo, em especial os pescadores e assentados.
Eliseu Dionísio, do PSDB de Mato Grosso do Sul, registra pesar pelo falecimento de Tauan Lira, secretário-geral da Juventude do PSDB no estado. O jovem morreu aos 24 anos, vítima de um acidente automobilístico na BR-163.
Beto Rosado, do PP do Rio Grande do Norte, homenageia o ex-prefeito de Mossoró, João Newton da Escócia, que morreu aos 90 anos de idade. O parlamentar ressalta que o político deixa ao povo potiguar um legado de honradez, dignidade, honestidade e compromisso.
Segurança Pública.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, manifestou sua indignação com o assassinato de um jovem de 18 anos em um bairro da periferia de Belém, no Pará. O parlamentar faz um apelo para que o governo estadual seja mais operante no que diz respeito à segurança pública.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, cobra rigor nas investigações sobre o assassinato de um adolescente dentro de uma escola pública no bairro de Acari, zona norte do Rio de Janeiro, e também da execução de dois homens que, segundo o deputado, já estavam baleados e desarmados ao lado da escola. O parlamentar espera que os culpados não fiquem impunes.
Alberto Fraga, do Democratas, critica a escolha do secretário de Segurança do Distrito Federal, o delegado da Polícia Federal Edivaldo Oliveira Novaes Júnior. De acordo com o parlamentar, o delegado já foi investigado por suposto envolvimento em escutas telefônicas clandestinas.
Segundo o delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, o Estatuto do Desarmamento deixou os criminosos cada vez mais armados com fuzis e metralhadoras. Para o deputado, é essencial fortalecer os órgãos de segurança pública e combater a criminalidade e o tráfico de drogas em todo o país.
Votação.
Os deputados voltam a discutir a ajuda aos estados superendividados essa semana. A proposta já entrou na pauta por 3 vezes, mas a falta de quórum adiou a votação. Saiba mais sobre as perspectivas de votação no plenário na reportagem da Rádio Câmara.
A pauta de votações do plenário da Câmara começa a semana trancada por 2 medidas provisórias. Uma sobre renovação de concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos e outra sobre limites de unidades de conservação ambiental. Mas é a proposta que alivia as contas dos estados superendividados que deve concentrar os maiores esforços em plenário. Pelo projeto, estados que não estão nem conseguindo pagar os funcionários poderão ficar 3 anos sem pagar o que devem ao governo federal e mais 3 anos com parcelas reduzidas. Mas há muita resistência às exigências feitas pelo governo federal, como congelamento de salários, privatizações e aumento de contribuições previdenciárias dos servidores. Por 3 vezes se tentou votar a matéria nas 2 últimas semanas, mas não houve quórum. A oposição usou todos os recursos do regimento para obstruir a votação. A proposta precisa de pelo menos 257 votos favoráveis e, sem esse número garantido, o presidente da Câmara tem adiado a deliberação. O líder do governo, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, acredita que esta semana será possível a aprovação.
Nós vencemos praticamente todo o kit de obstrução, chegamos praticamente no texto que será votado e, se nós tivermos o quórum de costume na casa, obviamente nós iremos enfrentar essa matéria ou qualquer outra matéria.
Mas os parlamentares contrários à proposta, entre eles Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, consideraram os adiamentos uma vitória e prometem continuar obstruindo.
Você fazer uma lei única, com contrapartidas únicas e devastadoras para o patrimônio dos estados também, sob a ótica da privatização, para o Brasil inteiro é muito complicado, é muito difícil. De novo, mais uma vez, está prevista a votação para essa semana, mas como se adiou de outras semanas, pode ser que não aconteça também.
A medida provisória que muda os limites da Floresta Nacional de Jamanchim, no Pará, também é polêmica. A transformação da Floresta Nacional em área de preservação ambiental permitirá várias atividades agrícolas. O relator, deputado José Priante, do PMDB do Pará, explica por que a mudança é importante.
Nós apenas procuramos modular, arbitrar aquilo que seria uma espécie de conflito entre aquelas pessoas que estão há muito tempo naquela área e a preocupação pela preservação ambiental, preservar as florestas, preservar o meio ambiente.
A deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, diz que a mudança vai reduzir a proteção da Amazônia.
É um antecedente muito grave para a floresta amazônica. Se nós permitirmos essa descaracterização agora da flora, né, do Jamanchim, nós mais na frente vamos ter que continuar admitindo em outras áreas de preservação ambientais na região amazônica, o Brasil inteiro vai perder.
O texto também faz alterações no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, e na Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará. Neste caso, também permitindo atividades hoje vedadas no local, considerado um santuário ecológico. Já a medida provisória sobre a renovação e a relicitação das concessões ferroviárias, rodoviárias e aeroportuárias não deve gerar muitas discussões, pois a MP pode diminuir o custo do frete no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Entenda o Congresso.
Vamos voltar a uma matéria muito importante, que é um projeto de lei complementar.
E o que é um projeto de lei complementar? É uma proposta que finaliza uma norma prevista na Constituição. Um exemplo é o Estatuto da Magistratura. Ele está garantido pela Constituição, mas precisa ser detalhado em outra lei. Para aprovar um projeto de lei complementar, é preciso quórum especial de mais da metade dos parlamentares, ou seja, 41 senadores e 257 deputados. A votação no Senado é feita em turno único, mas na Câmara é realizada em 2 turnos.
Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional, uma campanha em parceria com a Rádio Senado.
Esporte.
A seleção brasileira foi classificada para a Copa do Mundo de Futebol da Rússia. Roberto Góes, do PDT do Amapá, elogia a comissão técnica da seleção, em especial o técnico Tite, que levou o time de volta ao primeiro lugar do ranking da FIFA.
Educação.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, critica o governo federal por acabar com o programa Ciência Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo a alunos brasileiros em universidades no exterior. Na avaliação do deputado, o governo erra ao acabar com o sonho dos estudantes que esperam pela oportunidade de buscar conhecimento para ampliar a estrutura de tecnologia e inovação no país.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, elogia a iniciativa do governo do Maranhão que lançou o programa Escola Digna, com o objetivo de erradicar as escolas de palha no estado. De acordo com o parlamentar, até o final de maio serão entregues 100 novas escolas. Ainda segundo ele, o estado tem aproximadamente 1.000 escolas construídas de maneira precária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma excelente noite a você.
Grato pela sua audiência. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União encontrou falhas nas bases de dados do Sistema Integrado de Administração Patrimonial. Trata-se da ferramenta de apoio à administração do patrimônio da União voltada para bens imóveis dominiais. O TCU constatou inconsistência em dados referentes aos responsáveis pelos imóveis, bens cadastrados de modo indevido, outros com situação irregular na Receita Federal e ainda com responsáveis já falecidos. Para o relator do processo no TCU, ministro Benjamin Zimler, devem ser empreendidos esforços para melhorar os controles, de forma a evitar acessos indevidos e modificações irregulares nas bases de dados. A avaliação dos imóveis da União sob controle desse sistema passa de 68 bilhões de reais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.